Esta semana, uma informação que repercutiu bastante. A Justiça Eleitoral de Tapejara cassou os mandatos do prefeito e vice-prefeito do município de Santa Cecília do Sul, João Cirineu Pelissaro, do PDT, e Leonardo Panisson, do MDB. A decisão também os declara inelegíveis por 8 anos. Eles podem recorrer à decisão da justiça no cargo. Essa foi uma decisão em primeira instância. O nosso contato, e nós vamos conversar agora, é com o promotor de justiça do Ministério Público de Itapejara, Márcio Schenato, doutor Márcio Schenato, porque o Ministério Público é quem representou, então, em relação ao resultado aí desta cassação determinada pela justiça através de representação feita pelo Ministério Público. E nós estamos em contato agora com o doutor Márcio Schenato para nos falar um pouquinho a respeito deste fato. Inicialmente, doutor Márcio, muito obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cacique.
Prazer conversar contigo, doutor Márcio.
Da mesma forma, Rudimar. É prazer levar as informações até essa comunidade de Lagoa Vermelha e região aí, os teus ouvintes.
Então, nos fale, vamos saber como é que tramitou esse processo e o que foi apurado no andamento dele no que se refere à cassação do prefeito e do vice-prefeito do município de Santa Cecília do Sul, o João Cirineu Pelissaro, do PDT, e o Leonardo Panisson, do MDB. Uma notícia que repercute bastante nesta semana aqui na nossa região, doutor Márcio.
Nesse caso específico, o Ministério Público aí ajuizou, o Ministério Público Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha, nós ajuizamos uma ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista as informações de que houve compra de votos, né, captação ilícita de votos e abuso do poder econômico nessas eleições na comunidade de município de Santa Cecília do Sul. Então, ajuizamos essa ação e, no decorrer do processo, né, foi feita a audiência e foi confirmado, através da prova testemunhal, através de ligações telefônicas, através também de prova documental, a ocorrência da compra de voto. Então, no final dessa ação, a juíza eleitoral determinou a cassação dos dois eleitos e, além da declarar eles inelegíveis e aplicação de uma multa, né? Que são essas as consequências de quando for praticado essa corrupção eleitoral da compra de voto e tiver provas realmente de que houve a compra de votos. E o que aconteceu nesse processo foi isso, né? Além da compra de votos, nós tivemos um amplo material de provas capaz de dar ensejo à procedência dessa ação penal, dessa ação civil, digo, eleitoral.
Que provas foram obtidas e que foram apresentadas à justiça, doutor Márcio?
Foram provas testemunhais de pessoas, né, seus votos foram solicitados através da oferta em dinheiro. Também provas de captações telefônicas, tipo de mensagens, né, por telefone, onde cabos eleitorais tentavam comprar o voto dessas pessoas. E também provas documentais, uma bastante prova documental que foi produzida. Então, tudo isso deu a certeza de que realmente houve corrupção eleitoral que ensejou a cassação do mandato dos eleitos, né?
A partir do momento em que foi ajuizada essa ação e que ela começou a tramitar, se conseguiu mais do que se imaginava em termos de comprovações a respeito deste crime eleitoral, doutor Márcio?
Sim, nós entendemos que a prova é bastante forte, bastante robusta nesse caso específico, né? Até porque, se eu não tivesse provas, eu nem iria entrar com ação para expor uma pessoa que foi eleita pelo voto do povo a uma situação de expor ele a um processo sem provas, né, Rudimar? Na eleição passada, eu entrei com duas ações de cassação de mandatos de vereadores aqui em Itapejara, e os dois foram cassados, porque nós tínhamos realmente prova. Esse ano aqui nós entramos com essa ação para cassar o mandato do prefeito e do vice, e eles realmente foram cassados porque nós tínhamos prova. Se eu não tivesse prova forte, eu não entraria com a ação, porque aí eu só estaria trazendo serviço para o judiciário sem necessidade e expondo essas figuras públicas, que isso não é certo. Então a gente só entra com a ação quando realmente tem assim uma grande probabilidade de êxito devido ao material probatório que existe.
O prefeito João Cirineu Pelissaro e o vice-prefeito Leonardo Panisson, eles emitiram uma nota após essa decisão da Justiça. E um trecho dessa nota diz o seguinte: nossos advogados estão tomando todas as providências jurídicas necessárias para a reversão desta equivocada decisão. Como é que o Ministério Público avalia a decisão do Poder Judiciário em comparação com essa nota, dizendo que foi uma decisão equivocada, doutor Márcio?
Não, eu acho que a decisão do Poder Judiciário ela está correta, né, por causa que ela foi baseada na prova. Agora, é evidente que a defesa ela tem o direito de entender o que quiser a respeito da decisão, né, porque isso faz parte da democracia, né? Então, a gente, assim, nós respeitamos a opinião deles, né, a posição deles, e provavelmente vão recorrer e vamos ver o que o tribunal decide. Eu acredito que o tribunal vai manter a decisão da Justiça Eleitoral aqui de Itapejara, né? Acredito que o tribunal vai manter, assim como manteve na eleição passada, das duas decisões que eu fiz os processos contra vereadores que foram cassados também, né?
Sim, essa é uma decisão em primeira instância. E como é que é a tramitação de um processo a partir de agora, doutor Márcio?
Provavelmente a defesa vai fazer um recurso, se chama um recurso ordinário, para o Tribunal Regional Eleitoral, e aí o tribunal vai decidir se mantém a decisão de primeiro grau aqui ou não, né? É um fato interessante, importante ressaltar, Rudimar, é que na decisão a decisão aqui de primeiro grau, né?
Sim.
Foi consignado assim que, após o trânsito julgado, seja feito a nova eleição, né? Nesse particular, o Ministério Público não concorda nesse particular, porque nós entendemos que a nova eleição ela tem que ocorrer logo após a decisão de segundo grau, a decisão colegiada, não após o trânsito em julgado, né? Porque se for após o trânsito em julgado, pode até escoar o mandato do prefeito, né?
Por Sim.
causa que aí o processo teria que ir até Brasília e voltar. Então, nós entendemos que logo que o processo for, que a decisão for confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre, Tribunal de Segundo Grau, já deve ser marcada novas eleições. Então, nós estamos fazendo também embargos declaratórios neste ponto específico em relação à decisão de primeiro grau, no sentido de mudar esse tópico específico para que as novas eleições, a nova eleição, melhor dizendo, já sejam feitas após o Tribunal de Porto Alegre confirme a decisão, caso confirme, é claro, né, que já seja feito. Então, nós também estamos postulando, né, a mudança nesse ponto específico da decisão, né?
E o prazo de tramitação, existe prazo ou ele pode ser demorado, essa tramitação, a partir de agora?
Tá, assim, ó, o que não existe um prazo, tem um prazo específico, mas como a gente sabe, esse prazo poucas vezes é respeitado. Por quê? Por causa da falta de servidores que existe no Poder Judiciário, também no Ministério Público. Por que que existe falta de servidores? Porque não se pode contratar, né? E devido ao problemas de recursos financeiros, né? Então, o processo acaba demorando mais daquilo que é previsto em lei, por causa justamente da falta de juízes, de servidores. Mas, se você me pedir assim, mais ou menos, quando é que ocorre isso, eu tenho pela experiência de 26 anos de promotor eleitoral, que eu acredito que início do ano que vem, né, a gente já pode ter novas eleições no município de Santa Cecília do Sul. Por quê? Porque eu vejo também que o ano passado, quando nós fizemos a eleição passada, nós fizemos aquelas ações, elas foram julgadas em agosto aqui, e já em novembro, dezembro, elas foram julgadas em Porto Alegre, né? Então, já para o início do ano que vem, até metade do ano que vem, talvez já esteja definição de uma nova eleição.
Muito bem. Doutor Márcio, muito obrigado por nos trazer essas informações, nos atualizar a respeito delas, e agradecemos aí a sua disponibilidade e estamos à disposição para a divulgação aí de novas decisões dentro desse processo. Tá bom, doutor Márcio? Muito obrigado e um bom trabalho.
Muito obrigado, Rudimar, pelo espaço concedido à divulgação dessas importantes decisões da Justiça Eleitoral, né? Isso é importante que seja divulgado, porque demonstra efetivamente que a Justiça Eleitoral está antenada, que a Justiça Eleitoral está atuando e que, como eu falei, pode existir a corrupção eleitoral, mas sempre que essa corrupção eleitoral for provada, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral estão atuando e tomando as providências cabíveis, né, para que a corrupção eleitoral seja extirpada do meio eleitoral, né? E ressaltando também que nós temos uma confiança muito grande na Justiça Eleitoral e que sempre está fazendo a coisa certa. Muitas vezes as pessoas às vezes dizem assim, olha, fulano também comprou voto e não foi cassado, não sei o quê. É que muitas vezes não se tem a prova, né, Rudimar?
Sim.
Mas quando a prova aparece, quando as pessoas que são cooptadas para comprar o voto, elas concordam em falar, quando se tem a prova, realmente a Justiça Eleitoral atua e estabelece a ordem, extirpando a corrupção eleitoral do meio social.
Muito obrigado, doutor. Um bom dia para o senhor.
Igualmente. Bom dia, tudo de bom para vocês e os ouvintes da Rádio Cacique.
Muito bem, está aí ouvintes a participação aqui na nossa programação do promotor de justiça, promotor eleitoral, lá do município de Itapejara, doutor Márcio Schenato, conversando conosco sobre a decisão da justiça pela cassação dos mandatos do prefeito e vice de Santa Cecília do Sul. Eles continuam no cargo e tem aí o momento de recorrer da decisão da justiça em primeira instância. Nós vamos continuar acompanhando esse processo e atualizando aos nossos ouvintes. 11h39, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.